Está comigo Carla Rocha, Ana Galvão foi de férias. A Joana Marques continua de licença de maternidade a cuidar dos seus bebés. Está comigo, está muito bem. Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Prince, the most beautiful girl in the world. São 7:15. Boa semana a trabalhar ou de férias. Está com a Renascença. Está muito bem com as 3 da manhã. Esta semana está só comigo. Ana Galvão já sabe que foi de férias. Joana Marques em licença de maternidade. Sim, a Ana Galvão foi de férias, mas é tão curiosa que vai contar-nos a história de uma das cadeiras mais típicas de Portugal. Esta manhã vamos conhecer a história da cadeira Gonçalo, que é aquela cadeira muito característica que encontra nas esplanadas de ferro, sabe? Quando pega nelas para mexer, faz assim aquele barulho característico de uma cadeira de esplanadas. Ana Galvão vai contar-nos essa história. Depois, com a sua ajuda, nós continuamos a querer conhecer o nosso país, não é? E há recantos magníficos de Portugal que nem toda a gente conhece. E se calhar você que mora lá ou que passa férias há décadas conhece e pode aconselhar. Por isso, aquilo que lhe pedimos é que envie um áudio por WhatsApp, por exemplo, para o 962-1007-500. Temos recebido muitas, muitas sugestões. Diga-nos onde, o que é que devemos visitar na sua cidade, na sua aldeia, na sua vila ou no sítio onde passa férias. E nós temos todo o gosto aqui de promover Portugal, não é isso que estamos a fazer durante todo o mês. Depois há outras questões aqui na ordem do dia. Vamos analisar o que se passa em Beirute. Tem sido palco de muitos protestos no fim de semana. Há um vídeo com um testemunho espetacular que, se puder, vá ver. Eu já lhe vou falar mais sobre este testemunho. Está no site da Renascença. É uma estudante de ciência política nos Estados Unidos. Ela tem 25 anos. É Farah Abu Arb. Foi para Beirute para passar o verão com a família e estudo, as explosões aconteceram e a cidade, o país ficou num caos. E ela dá um testemunho muito interessante que fala não só desta situação em si, mas de todo este contexto que esta população tem vivido. Há 3 décadas que vivem numa região tão conflituosa e que basicamente toda a gente quer sair. Portanto, o Miguel Coelho vem cá explicar às 7:30 o que é que está a acontecer, fazer um ponto da situação, todos estes protestos que têm acontecido. São 7:24, bom dia. Há histórias que nos surpreendem pela positiva e esta marcou-me no fim de semana. Eu não sei se viu a notícia de um americano que ganhou a loteria e dividiu o prémio com um amigo por causa de uma promessa que lhe fez há quase 30 anos. Isto é uma história que nos mostra que há pessoas de palavra e a história acontece assim. Em 92, dois amigos, o Tom e o Joseph, combinaram que se algum deles ganhasse alguma vez a loteria, dividiam um prémio, deram um aperto de mão, cada um foi à sua vida e quis o destino que 28 anos depois o Tom jogasse na loteria em Wisconsin, nos Estados Unidos, e ganhasse um jackpot de qualquer coisa como 22 milhões de dólares. Ele imediatamente, quando soube da notícia, ligou ao amigo, ao Tom, e dividiram o prémio. Bem, depois disto, fartaram-se de dar entrevistas e pode ver, é só procurar. E a mensagem que sobressai tem a ver com isto, tem a ver com a palavra, não é? Tem a ver com cumprir uma promessa. Não adianta, não temos de ter em conta há quanto tempo é que a promessa foi feita, não é? Não perde validade. E tem a ver com, não foi preciso assinar um papel, foi só um aperto de mão. É impressionante, é uma história de honestidade. Olha, a mim surpreendeu-me, porque acho que já não há assim tanta gente no mundo de palavra como estes dois amigos, não é? No fundo. Portanto, procura, a história está em todo o lado. No explicador, até esta manhã, vamos falar do Líbano, o que se passa em Beirute. A explosão no Porto de Beirute, na passada terça, desencadeou inúmeras manifestações com milhares de pessoas nas ruas da cidade, em protesto com o atual governo. No explicador, vamos olhar precisamente para isto. O Miguel Coelho vai explicar toda esta situação social e política que levou a população a sair para a rua. Qual será a solução, não é, para esta crise neste país do Médio Oriente? Miguel, vamos primeiro fazer aqui um ponto da situação, não é? Começar aqui. Há um balanço final das explosões em Beirute?
Ainda não, e é provável que
não venha a haver um balanço exato, porque serão ainda cerca de 60 os desaparecidos. Muitos podem não chegar a ser encontrados. O que há até ao momento por parte das autoridades libanesas é a contabilização de 158 mortos e mais de 6 mil feridos. E cerca de 300 mil pessoas sofreram danos nas suas casas ou ficaram mesmo desalojadas. No total, calcula-se que os prejuízos causados pelas explosões podem chegar aos 15 mil milhões de euros. Pelo que, mais do que nunca, o país está agora dependente da ajuda internacional.
Uhum. Ontem houve uma conferência de doadores. O que é que ficou decidido?
Foi uma conferência de doadores por videoconferência, organizada de emergência pelo presidente francês Emmanuel Macron e pelas Nações Unidas. Conseguiu angariar cerca de 250 milhões de euros para ajuda humanitária imediata e que vai ser canalizada não para o governo libanês, mas diretamente para a população através das Nações Unidas. Foram ainda feitas promessas de apoio de longo prazo, mas essas já ficam dependentes de mudanças políticas, ou seja, os países pedem às autoridades de Beirute as reformas que a população está a exigir nas ruas e pedem ainda uma investigação independente às explosões da passada terça-feira.
E porquê que não há essa investigação independente internacional?
Bom, porque o presidente libanês Michel Aoun e o líder do movimento xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, não querem estrangeiros a participar na investigação. Alegam que isso colocaria em causa a soberania do Líbano, mas na abertura da conferência de doadores, o presidente francês disse que a oferta de ajuda também inclui o apoio a uma investigação imparcial e transparente das causas da catástrofe e acentuou que este é um pedido forte e legítimo do povo libanês e uma questão de confiança.
Que é justamente o que os libaneses estão a pedir nas ruas, não é?
Sim, em parte. Os manifestantes pedem uma investigação independente ao que aconteceu, mas também protestam contra o que consideram ser um governo corrupto, porque ainda antes da tragédia de terça-feira o Líbano já estava a viver uma situação política e económica muito difícil, com uma enorme desvalorização da moeda e uma crise económica que já estava inclusive é motivar o racionamento de eletricidade. Claro que as explosões e a recusa de uma investigação internacional vieram agudizar esta situação. E este fim de semana, milhares de manifestantes libaneses, revoltados com a classe política, marcharam pelo centro de Beirute para exigir a queda do regime. Invadiram os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Energia. Acabaram por ser retirados pelo Exército. Na segunda Cruz Vermelha libanesa, um polícia morreu e foram registados cerca de 120 feridos.
Vamos ver como é que a situação evolui, não é, no Líbano, e como é que o governo está a reagir, Miguel, a tudo isso?
Sim, o primeiro-ministro admitiu já a antecipação das eleições e deve esta segunda-feira formalizar essa decisão. Já houve também pelo menos duas demissões no governo, a ministra da Informação, que pediu desculpa aos libaneses por lhes ter falhado, e também o ministro libanês do Ambiente e do Desenvolvimento Administrativo. São duas baixas no executivo de Beirute, mas isso não contenta os manifestantes, que ontem fizeram então barricadas de fogo na Praça do Parlamento, no centro da capital libanesa, e que prometem não desistir até à queda do regime.
Uhum. Vamos ver como é que evolui, vamos acompanhar, obviamente, nas próximas horas. Para hoje está, entretanto, prevista a chegada da embaixadora não residente de Portugal para prestar apoio aos cidadãos nacionais afetados pelas explosões em Beirute. Entretanto, depois das 9 também vamos falar aqui com a Andréia Castro, uma médica portuguesa. A especialidade é medicina familiar, mas ela tem experiência em urgências. Foi imediatamente, assim que soube das explosões, foi imediatamente para o Líbano, foi via Lyon no sábado. Sabemos que já lá chegou, vai fazer-nos aqui também um ponto da situação e da ajuda que já está a dar, e nós sabemos que já está neste momento a ajudar no terreno. Faltam 20 para as 8.
Às 3 da manhã.
Tudo bem? Estão ouvindo? Aí, que tal?
Alô, alô.
Eu sou Gregório de Vieta.
Olá, eu sou o Francisco Penin.
Olá, eu sou a Conceição Lima.
Olá, eu sou o Ângelo Rodrigues e vocês estão aqui com as 3 da manhã.
Apesar de ser cedo e a maior parte das esplanadas ainda estarem fechadas a esta hora, vai ser fácil perceber do que vou falar. Está a ver aquelas cadeiras de metal de costas direitas? Existem em várias cores pelas esplanadas de norte a sul do país. Têm um nome característico, são as cadeiras Gonçalo. Ana Galvão foi de férias, mas já sabe como ela é curiosa, não é? Foi conhecer a história destas cadeiras tão típicas de Portugal.
Eu gosto é do verão.
Somos um país de esplanadas. Pode acreditar que é um privilégio o que se passa neste canto da Europa. Tempo ameno, preços acessíveis para se comer fora de casa e a quantidade alucinante de espaços onde o fazer. E a coisa ancestral, este gosto português de andar na rua. Tanto que nos anos 50 houve alguém que teve a preocupação de criar um assento confortável para que os lisboetas bebessem ao ar livre o seu refresco.
Porque a Câmara Geral foi criada para estar numa esplanada em Lisboa, ou até noutros pontos do país, mas era mais para estar recostado, no relax, para beber um small e por aí fora. Ela hoje serve para servir refeições. Portanto, a cadeia teve que levar um toque de magia para conseguir sentar os clientes que estivessem confortados e ao mesmo tempo comer numa posição correta.
Sim, aquelas cadeiras típicas de esplanada em metal, com pernas em forma de U, contornos ondulantes e que se empilham umas nas outras ao fim do dia, são invenção portuguesa. Foram criadas em 1953 por Gonçalo Rodrigues dos Santos. Aliás, chamam-se precisamente Cadeiras Gonçalo.
Pois, na verdade é a Cadeira Gonçalo, porque a Cadeira Gonçalo tem um nome, tem uma identidade, não é uma cadeira qualquer, e a razão porque ela realmente tem tanta fama, porque há cadeiras parecidas com esta, mas são simplesmente uma cadeira, não é?
E porquê que será que a cadeira é tão especial?
E o resto das cadeiras estão aí. São mais fracas, têm má qualidade de pintura, já são feitas mais ou menos com o material que há em casa, ou quando se manda fazer há sempre uma diferença de alguns centímetros no encosto, e depois dá um sentar completamente diferente. Ah, a nossa é diferente, a nossa é a Gonçalo, Gonçalo é esta.
Este senhor que ouvimos aqui não é o inventor, o Gonçalo. Esse serralheiro já faleceu. Quem nos conta a história é o Manuel Caldas, que trabalhou com o senhor Gonçalo e acabou por comprar a fábrica. Hoje, sendo Portugal uma marca que vende e tendo Manuel percebido que o que está a dar é a identificação do tradicional, lembrou-se e muito bem de escrever Made in Portugal na parte de trás das cadeiras e Gonçalo na parte da frente. Por isso, se for uma esplanada e encontrar uma destas cadeiras, pode ver se é das novas, procurando estes dois sinais. Lá fora, a cadeira Gonçalo tem imenso sucesso.
Na Alemanha, por exemplo, Luxemburgo, Bélgica, Espanha, França, Suíça, Áustria, América, aquele piso dos cangurus, como é que é?
Austrália.
Cadeiras Gonçalo, numa esplanada perto de si, desde 1953.
Pronto, a próxima vez que for a uma esplanada, vai reparar com certeza nestas cadeiras. É uma história que a Ana Galvão foi recolher. Faltam 6 para as 8.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Sim, eu juro. São 8h18, bom dia, boa semana. Durante este mês de agosto estamos a partilhar locais imperdíveis em algumas cidades, vilas e aldeias portuguesas. Pela voz de quem nos ouve, nós estamos a mostrar Portugal de norte a sul. Todos sabemos que o nosso país tem coisas maravilhosas. Tem a gastronomia, a arte de bem receber, os monumentos históricos, os parques. Este verão vamos ajudá-lo a fazer um roteiro de Portugal. Hoje vamos saber o que não podemos perder mesmo na zona de Mação. É a Berta Lopes que nos traz a sua sugestão.
Olá, bom dia. Eu chamo-me Berta, sou natural do Conselho de Mação e a minha sugestão para as suas férias este verão é justamente conhecer este território, Mação. Faço aqui uma escolha de 3 lugares muito especiais para mim. O primeiro é o Pé da Rainha, uma queda d'água, uma lagoa onde famílias inteiras podem desfrutar do contacto pleno com a natureza. A segunda sugestão vai para as gravuras rupestres do Val do Ocreza. Estamos a falar de uma zona muito especial para este concelho. Por fim, a última sugestão, o Poço das Talhas, nos arredores da aldeia de Peixe-Perra, onde há antigas azanhas completamente recuperadas e onde é possível assistir à transformação de cereais em farinha. Por todas estas razões e tantas outras que eu não consigo aqui enumerar, visitem Mação, vão gostar.
Faça como a Berta, este mês contamos consigo para nos mostrar Portugal. Pode falar connosco pelo WhatsApp 96 2007 500. Diga-nos o que é que não podemos perder na sua vila, aldeia ou cidade.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
Lady Gaga com Bradley Cooper, Shallow. Faltam 23 para as 9. Boas férias, se for o seu caso. Aproveite bem. Se está a trabalhar, aproveite também, não é? Cada bocadinho do nosso dia dá para fazer assim coisas que não fazemos habitualmente, não é? Com a rotina, quando há mais trânsito, quando as crianças estão na escola. Eu gostava de lhe falar de uma experiência que tive na sexta-feira. Não sei se já passou por isso e se já tive esta mesma sensação que eu, que foi ir a um centro comercial em Lisboa, o Vasco da Gama, é um centro comercial enorme que há em Lisboa, só que agora as lojas fecham às 8 da noite e nós sentimos, eu entrei às 7:15, a ideia era fazer umas compras, jantar, mas a partir de certa altura começa tudo a fechar e nós sentimos o convite para sairmos dali, sentimos que a certa altura estamos a mais, porque rapidamente se passa para a limpeza dos caixotes do lixo e nós estamos ali a ver tudo, as lojas fechadas, como se de repente conhecêssemos os bastidores do centro comercial, não é? Fica tudo à mostra e é aquela sensação de se calhar não devia estar aqui. Depois fomos jantar, mas a ideia que dá é já tudo vedado, não é? Convidar as pessoas a irem embora, a esplanada interdita. E é mesmo isto, é como se a sensação que tive é como se tivesse saído do cinema às 2 da manhã com o centro comercial fechado, só que eram 8 da noite. Mas são tempos diferentes estes que estamos a viver, não é? Sem dúvida. É incontornável, temos que dar os parabéns a Félix da Costa. Campeão mundial de Fórmula E, viveu ontem um dos melhores dias da sua carreira, se não o melhor mesmo, e estava tão emocionado. Dá gosto de ver as imagens, porque ele tem um percurso de várias desilusões na Fórmula 1, foi rejeitado pela Fórmula 1, ele assume que esteve mesmo perto de desistir, só não desistiu graças a algumas pessoas num círculo fechado que sempre acreditaram nele, é isso que ele diz muito nas entrevistas. E ontem competiu com vários pilotos que vinham precisamente da Fórmula 1. E dá gosto de ver esta emoção, não é? De dever cumprido, finalmente, missão cumprida e a felicidade imensa que Félix da Costa espalha no seu rosto. A Fórmula E, ou o Campeonato de Fórmula E da FIA, é uma categoria de automobilismo, é organizada pela FIA com carros exclusivamente elétricos. A primeira temporada aconteceu em 2014 e agora Félix da Costa, o primeiro português a ser campeão de Fórmula E. É um orgulho para todos nós. São 9:15, muito bom dia. Está com as 3 da manhã. Na verdade, está comigo Carla Rocha, Ana Galvão. Foi de férias, volta na próxima semana e depois vou eu de férias, andamos assim em ping-pong. A Joana Marques está de licença de maternidade a cuidar das suas crianças. O mais pequenino é o Nicolau, que nasceu há 2 semanas mais ou menos, está a cuidar também do Xavier, seu filho pequenino ainda, não é? Que também precisa de atenção, por isso há de voltar seguramente, mas agora está a desempenhar e bem o seu papel de mãe. Bem, nós temos falado muito aqui da situação no Líbano, que se vive em Beirute, e no site da Renascença há um testemunho que me impressionou este fim de semana. É de uma estudante de 25 anos, uma estudante de ciência política, Farah Abu Arb. Ela estuda ciência política nos Estados Unidos, mas por estes dias voltou a Beirute com a intenção de passar o verão com a família. E ela grava um vídeo que é um relato daquilo que está a viver. Tem 2-3 minutos. Fala do que sentiu quando viveu a guerra civil em 2006, com confrontos entre o Líbano e Israel, e diz que neste momento as pessoas estão destroçadas, porque mais uma vez, e são, lembre-se, décadas e décadas de conflito, mais uma vez vem a sua vida, a sua segurança em risco. A situação nacional, e há pouco no explicador Miguel Coelho falou mesmo disso, a situação nacional já não era estável, mas era, e diz ela, estável o suficiente para podermos andar na rua sem nos preocuparmos com uma explosão aleatória. E que agora isso já não acontece devido às explosões, não é? Que aconteceram na passada terça-feira. O que ela relata é que as pessoas estão fartas, porque são 3 décadas de confrontos em que ninguém é responsabilizado, não é? Ninguém do governo é responsabilizado. Ela contava ficar em Beirute porque as aulas que vai ter são remotas, não é? São online, mas já desistiu da ideia. E a mensagem que fica é que, tal como ela, quase todos os habitantes querem sair do país. Veja este vídeo, é impressionante o relato desta mulher. Farah Abu Arb está no site da Renascença, rr.sab.pt. Ela apela mesmo a que as doações, e nós sabemos que ontem houve uma conferência de doadores internacionais, ela apela a que as doações, seja o que for, não sejam entregues ao governo, sejam entregues às pessoas ou a organizações internacionais. Portanto, ao ponto a que se chegou, não é? Na desconfiança total de pessoas que deviam proteger, não é? Os seus habitantes, os seus cidadãos. São 9h17, já a seguir vamos falar com alguém que é ouvinte da Renascença, é uma médica. Andréia Castro está em Beirute nesta altura. Ela foi no sábado, via Lyon. Ela não pensou em mais nada quando soube das explosões. Pensou que o seu destino seria ir ajudar e é isso que ela está a fazer. Andréia Castro é, podemos dizer, a nossa correspondente por estes dias em Beirute. Vamos falar com ela já a seguir, saber o que está a fazer no terreno, que dificuldades em que encontrou. É depois da Marisa.
Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim?
Vamos agora, estamos a ligar já para o Líbano, onde está a Andréia Castro em Beirute. Andréia, bom dia. É a médica portuguesa que no sábado embarcou para Beirute às suas tensas, não é? Sem qualquer apoio, ou pelo menos não foi com nenhuma organização, foi por vontade própria. Andréia, bom dia. Nós falamos com a Andréia na sexta-feira, queremos saber como é que estão as coisas a correr agora que já chegaste aí.
Olá, bom dia. Neste momento as coisas, pelo menos da minha parte, estão um bocadinho mais organizadas. Criou-se uma grande rede de apoio a partir do momento que soube cá que viria uma médica portuguesa a ajudar e, portanto, muitos libaneses, até que são residentes em Portugal, uniram-se por forma a providenciar-me uma rede de apoio. Em termos da cidade, é desolador andar por aqui, realmente, tendo uma extensão de até 15 a 20 km de distância do Porto, da zona onde houve o impacto, portanto, onde houve, aliás, a explosão, há danos em vários edifícios, portanto, tudo o que é caixilharias, vidros, madeira, está tudo completamente destruído.
Sim.
É muito triste ver, sem dúvida.
Sim, imagino. E as pessoas com quem falas, qual é o espírito que se vive aí? Sabemos que no fim de semana houve uma série de protestos, não é? Continuam a existir, pedem eleições antecipadas. Pronto, nós estamos um pouco em suspenso para saber o que vai acontecer. Mas das pessoas com quem tens falado, Andréia, o que é que sentes? O que é que dizem?
Oh, Carla, é tão estranho, porque o que as pessoas dizem é que não têm a certeza que tenha sido um acidente. Portanto, as pessoas acham que, de certa forma, terá sido algo provocado e até poderá ser algo inerente ao governo, não se comprometem com essa parte da informação, mas, ao mesmo tempo, são pessoas extremamente dadas, são pessoas extremamente disponíveis e que elas próprias, uma vez que o governo não tem feito qualquer tentativa de auxílio visível, as pessoas estão a sair às ruas para se ajudarem umas às outras. Uhum. Ou seja, há tendas de comida, há tendas com água, tudo com voluntários, muita gente agarrada a vassouras, portanto, é lindíssimo de ver, porque todas as pessoas saíram para ajudar os próximos, os vizinhos, muita zona em torno do Porto que teve que ser isolada, os primeiros bairros frente ao Porto, todas essas pessoas que acabaram por sair das suas casas, porque aqueles bairros estão sem eletricidade e estão sem saneamento, as pessoas foram realojadas com amigos, com família, portanto, o povo libanês é extremamente
solidário
dado ao próximo e sem dúvida que são, em relação ao período que se vive, eu acho que eles são, de certa forma, resilientes e estão anestesiados com os últimos 10 meses de conflitos, nomeadamente que têm havido e que combinaram agora com esta situação. Sim. Que é o que está a despoletar todas as manifestações também.
Andréia, quanto ao teu trabalho no terreno, fala-se de mais de 4 mil feridos, não? O número de mortos também já vai em 150. O que é que tens feito concretamente desde que chegaste aí no sábado?
Sim, neste momento, aquilo que tivemos a dirigir diretamente às ambulâncias vermelhas para tentar auxiliar e, portanto, no tratamento para ajudar no tratamento de feridas e nos transportes. Ontem, e tal como agora, dirigi-me aos hospitais, eu estou neste momento num hospital para vir fazer uma doação de material que o Hospital da Luz me recebeu para trazer, muito gentilmente. E ontem, durante o resto do período da tarde, o que estive a fazer foi numa tenda de campanha onde havia material de sutura e, portanto, estive a suturar feridas, estive a limpar, estive a desbridar e a fazer pensos.
Uhum. E tu estás também a tentar arranjar donativos, não é? Para poder comprar material hospitalar, é isso? Como é que estás a fazer isso, Andréia?
Exatamente. Portanto, até ao momento, e eu estou cá há menos de 48 horas, eu tenho de agradecer imenso porque já reunimos 2 mil euros em donativos e tudo. Boa. Isto através das redes. Uhum. Seja no Instagram, podem me encontrar pelo meu nome próprio, Andréia Castro, ou pelo Me Across the World, que é o meu outro nome. Seja no Instagram ou no Facebook, têm lá o meu NID e têm a minha conta do Revolut, por onde podem fazer as transferências. E aquilo que eu quero fazer é ir diretamente aos fornecedores, comprar medicamentos, que é o que está a faltar, muitos medicamentos. comprar medicamentos e comprar material hospitalar para poder o mais rapidamente possível fornecer as pessoas que estão a necessitar e não haver intermediárias.
Uhum. E quanto aos planos que tens, é ficar por aí indefinidamente, não é? Não, não tens, não há planos para voltar?
Não, infelizmente, quando vim, vou de regresso, tenho uma função a nível hospitalar, eu sou médica de urgência, ainda assim eu tive de abdicar de poder vir. Obviamente que este comportamento tem consequências, infelizmente terá consequências, que eu espero que sejam as menores possíveis, mas que vai ter. E, portanto, eu sábado vou voltar a Lisboa, na medida em que o domingo tenho logo 16.
Sim, estamos com algumas dificuldades em ter a Andreia de uma forma, não é, limpa aqui na rádio, mas deu para perceber que tenho que voltar no sábado. Vamos tentar manter o contacto com a Andreia ao longo da semana. Hoje é segunda-feira, portanto muita coisa vai acontecer. Desta conversa percebemos que chegou no sábado e não tem parado, não é? Tem estado essencialmente nas ruas a ajudar, nas ambulâncias que chegam aos hospitais, portanto tem estado fora do hospital e em tendas, tem reunido com os médicos para saber quais são as necessidades e está a fazer esta campanha, a tentar ter doações também para poder comprar material. Vamos ver logo que possível, amanhã vamos tentar voltar ao contacto com a Andreia e perceber de que forma é que a situação está a evoluir em Beirute. Whitesnake na Renascença, nas 3 da manhã. Faltam 13 para as 10. Muito bom dia. Já sabe que pode falar connosco através do WhatsApp ou nas redes sociais e deixar conselhos de sítios imperdíveis em Portugal, na sua região, onde vive ou na região onde passa férias. O número, mais uma vez, 962007500. Grave a sua mensagem. Marta Ventura, queres deixar algum conselho aqui para quem nos está a ouvir? Algum sítio de Portugal que tu tenhas como só teu e queres partilhar?
Olha, só meu não, mas há um sítio onde eu tenho que voltar e ando com muita vontade de voltar e tenho que voltar o mais rápido possível, que é aos Açores. Porque, enfim, qualquer uma das ilhas é deslumbrante e cada vez que vamos temos sempre aquela... É quase como mandar a moeda para a Fontana Trevi, sabes? A dizer, tiro o desejo, tipo, volta. Então pronto, quando vamos aos Açores é basicamente a mesma coisa.
É maravilhoso, maravilhoso. Sabes que eu fiz uma viagem, agora fizeste-me lembrar esta história, de Washington para Portugal, para Lisboa, com um casal de americanos que nunca tinha, nem sabia, não tinha ouvido falar sequer dos Açores. E eu convenci-os a ir, não sei como. E eles foram, passado uns tempos, nós trocámos contactos e recebi fotografias. E renderam-se.
Que
acho
bom.
Que é assim, é impossível. Há muita gente no mundo, infelizmente, que não conhece, mas é assim dos sítios mais incríveis.
Mas eu acho que quem vai aos Açores diferente. É impossível ficar indiferente. O verde é mesmo verde, o azul é mesmo azul. É fantástico.
É lindo. Bom dia, faltam 7 minutos para as 10, está quase no fim, às 3 da manhã. Esta semana só comigo, Ana Galvão foi de férias, não é? Este é o primeiro dia útil de férias da Ana Galvão, vamos deixá-la descansar. Mas gostávamos de saber notícias, portanto durante esta semana vamos saber o que anda a Ana Galvão a fazer na carrapateira, que é onde ela está de férias. A Joana Marques está em casa, não é? Está a dar conta, a tomar conta dos seus pequenitos, não é? Na licença de maternidade. Esta semana é só comigo e digo-lhe se perdeu alguma coisa do programa de hoje, foi assim. Está a ver aquelas cadeiras de metal, de costas direitas? Ana Galvão foi de férias, mas já sabe como ela é curiosa, não é? Foi conhecer a história destas cadeiras tão típicas de Portugal.
Somos um país de esplanadas. Pode acreditar que é um privilégio o que se passa neste canto da Europa. Nos anos 50 houve alguém que teve a preocupação de criar um assento confortável para que os lisboetas bebessem ao ar livre o seu refresco.
A Portuguesa Geral foi criada para estar uma esplanada em Lisboa, mas era mais para estar recostado, relax. Ela hoje serve para servir refeições. Portanto, a cadeira teve que levar um toque de magia.
Foram criadas em 1953 por Gonçalo Rodrigues dos Santos. Aliás, chamam-se precisamente Cadeiras Gonçalo.
Pois, na verdade, é a Cadeira Gonçalo, porque a Cadeira Gonçalo tem um nome, tem uma identidade, não é uma cadeira qualquer.
E porquê que será que a cadeira é tão especial?
É nossa. É Gonçalo, Gonçalo é este.
Quem nos conta a história é o Manuel Caldas, que trabalhou com o Sr. Gonçalo. Lá fora, a cadeira Gonçalo tem imenso sucesso.
Na Alemanha, por exemplo, Luxemburgo, Bélgica, Espanha, França, Tampis dos Cangurus, que é o...
Austrália.
Austrália.
Cadeiras Gonçalo, numa esplanada perto de si.
Durante este mês de agosto, estamos a partilhar locais imperdíveis em algumas cidades, vilas e aldeias portuguesas, pela voz de quem nos ouve. É a Berta Lopes, que nos traz a sua sugestão.
Olá, bom dia. Eu chamo Berta, sou natural do Conselho de Machão e a minha sugestão para as suas férias este verão é justamente conhecer este território, Machão. Faço aqui uma escolha de três lugares muito especiais para mim. O primeiro é o Pé da Rainha, uma queda d'água, uma lagoa onde famílias inteiras podem desfrutar do contacto pleno com a natureza. A segunda sugestão vai para as gravuras rupestres do Val do Ocreza. Por fim, o Poço das Salhas, nos arredores da aldeia de Peixeperra, onde há antigas azanhas completamente recuperadas. Por todas estas razões e tantas outras que eu não consigo aqui enumerar, visitem Machão, vão gostar.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença.
Amanhã estou de volta às 7. Tenho um excelente dia a trabalhar ou de férias. Já sabe que temos um dia de verão, com temperaturas que desceram um bocadinho, mas é um dia de verão, por isso aproveite muito, muito bem.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.